sou paz para agitar. Eu agora vou falar o que você quer escutar. Se liga que eu quero ver o endereço dos bailes, eu vou falar pra você. Tem muitos clubes e favelas que falei, muitas vezes eu curti, me diverti e cantei. Mas isso é pouco, vamos juntos fazer paz. Se não fosse a violência, um baile funk era demais.
Coisa linda, meu Deus do céu. E é assim que a gente começa mais um episódio do podcast Bora Marcar! Júlia Souza falando aqui.
Natália Rodrigues.
Bubolzan.
Ângela Senna.
E hoje a gente tá um pouquinho desfalcado aqui no nosso time. A nossa juventude diaba, queridíssima, a gente chama diaba, não está aqui hoje. Mas a gente te ama
A gente ama.
Mas quem? Sky.
Isso aí, quando ela falta e a gente tá insatisfeita, é Sky.
É Sky.
Ou é Céu?
Não é Céu, é Sky. Ela tá onde? A Céu tá no Barroso, Minas Gerais. Beijo, a gente ama você.
Está conhecendo fãs do podcast, Barroso.
Muito bem lembrado.
Segura isso aí.
Segura essa.
Se ela não aparecer depois, já sabe por quê. Já fica a denúncia aí.
Qual é o tema de hoje? Qual é o tema de hoje, Bu?
Qual é?
Oi, eu?
Gente, eu posso falar uma coisa?
Fala.
Tava com muita saudade da Bu.
Ai, eu tô
sem gravar há uns 3 anos.
E hoje ela tá especialmente linda. Uma boneca.
Meu Deus. Eu voltei!
Voltei para ficar!
Porque aqui,
aqui é o meu lugar!
Tá bom, mas e qual o tema de hoje, gente? A gente não falou ainda.
O tema de hoje é nada mais, nada menos do que como sobreviver no Rio de Janeiro.
Eita ferro!
Informação de qualidade até para quem está vindo ao Rio de Janeiro passar suas férias. E para quem mora aqui também.
Claro.
Pérolas de sabedoria.
Mandar real para esses turistas, hein?
E vai ser da zona, da extrema zona oeste. Até a zona sul.
Isso aí.
Passando pelos lugares, pelos municípios vizinhos.
Pelas vielas.
E passando pela Barra também, da Tijuca, que gosta de fugir do povão, mas ó, está de olho em vocês.
Estamos de olho, hein?
Extrema Zona Oeste tá de olho, tá aqui coladinho em vocês.
Isso aí. Para Vamos começar com que história? Júlia, conta aí uma história.
A história que eu tenho, que na verdade é que eu nasci no Flamengo, mas fui criada em São Gonçalo minha vida toda, não é mesmo? E em São Gonçalo eu fui apresentada ao mundo do funk.
São Gonçalo não brinca em serviço.
Na época dos funks clássicos, funk lá atrás, de anos 90 e tal, fui apresentada, só que nunca fui. Eu sou uma carioca fajuta porque eu nunca fui em baile funk, inclusive. Eu tenho essa falha, essa lacuna.
Eu ia perguntar como sobreviver à porradaria dos baile funk.
Pois é, então, Joab, o meu marido Cristal, ele já esteve num baile funk, inclusive.
Júlia, inclusive hoje nós estamos num estúdio.
Olha!
Na primeira vez estamos num novo estúdio com
estúdio
um técnico
caseiro.
De som especial. Por favor, Júlia, faça as
Por
honras da casa.
Por gentileza, nós estamos aqui...
Sinta-se em casa, Júlia.
Nosso técnico hoje é nada mais, nada menos do que quem? Joab Farias, esse Cristal, mais conhecido também como meu marido.
O homem biônico.
O homem biônico de 16 parafusos. Mas
essa
enfim.
A história vai sair aí hoje ainda.
A gente tá aqui em Engenho Novo, gente. Engenho Novo, do lado do Lins aqui, antes do Meyer.
Puro suco da Zona Norte,
o
né?
Puro suco do subúrbio.
Bairro tradicionalíssimo.
Isso aí. Engenho Novo, Gramacho, Meia, Umarará. Mas enfim. Histórias.
Ela cantou arará com a linguinha pra fora, vocês viram?
Eu senti um desprezo com o arará.
Não foi.
Arará foi um dos lugares que eu vi a maior baseada da minha vida.
Onde, arará?
Conta isso aí.
Arará é ali na Praça da Bandeira. É a favela do arará. É.
Aí, boa.
É ali,
não,
ó.
Sabia.
São Cristóvão. São Cristóvão.
Praça da Bandeira é minha área.
Benfica, arará em Benfica.
Uhum.
Aí eu fui, porque uma amiga minha... A família dela é lá do Arará. Beijo, Thaís.
Beijos.
Aí nós saímos de um bloquinho, né? Partiu o bloquinho. Aí quando voltamos, tinha uma reuniãozinha assim no lugar. Saímos do bloquinho, aí fomos pra casa dela, né? Tem assim uma certa dignidade pra enfrentar a vida. e passamos para pegar um ônibus numa pracinha que estava tendo uma reunião ali, um bloquinho, um carnaval. Aí passei, tinha um baseado do tamanho da minha cara.
É o Deus famoso braço de Judas.
Parecia um taco de beisebol.
O bloco? Que isso, bicho?
Não, assim, as pessoas que estavam olhando pra cima, nas redondezas.
Adjacência.
Baseado, inclusive. Jura? Assim, né? É, mas continua.
Mas é isso, é. A gente tem que história de baseado, história de...
Não, falando de bloquinho, existem manuais de sobrevivência para bloquinhos.
Ah, sim.
Se você vem pro Rio curtir o seu bloquinho, a melhor... É, olha, uma coisa, uma peça de moda que eu tava torcendo pra voltar já há tantos anos, gente. A pochete.
A pochete.
A pochete é a alegria da minha vida. Ela voltou e ela é um item de primeira necessidade para os bloquinhos no Rio de Janeiro.
Mãos livres.
Shows, festas de rua, que aí você bota a tua pochetinha ali na frente do seu corpo, ninguém vai mexer nas suas coisas, seu dinheirinho, seus itens pessoais.
Isso aí.
É, se você for turista e quiser usar aquela doleira, se você ficar, se tiver alguma coisa, tipo, muitos dinheiros...
O que, que é doleira?
Que vai ficar suado. O que, que é muitos dinheiros?
Não sei.
O que, que é doleira, pra quem não conhece doleira?
É aquele negócio que antigamente...
Grudadinho no...
É,
nada mais é do que uma pochete de quem tem vergonha de usar pochete. Que usa, que pega essa pochete e coloca dentro da roupa.
Você bota é uma pochete dolls. Quase íntima.
É uma pochete íntima.
Tô falando que vai ficar íntima. Suado, não suado. É higiênico.
Suado de virilha. Vapor de virilha.
Aquele suvaco, aquele CC de virilha.
Nossa que, senhora. Meu Deus,
é por isso que a tua mãe fala pra tu não botar o dinheiro na boca quando você é criança.
É verdade. Ai, ai. Aonde esse dinheiro já andou, senhor?
É. Só Deus sabe.
Pelo visto, pra sobreviver na Zona Sul, esse é o único problema, né?
O quê?
Como
esconder dinheiro?
Seus dolls.
É.
Talvez seja.
Como é que
eu não sei porque. Eu não sei porque eu não conheço ninguém que mora na Zona Sul a ponto de visitar a casa pra caramba e saber como é a dinâmica.
Caramba, não. Tenho amigos,
porque
mas...
turista geralmente vai pra Zona Sul, né? Vai que alguém tá interessado.
Ou Zona Sul, Santa Teresa ali também, que é mais central. Mas é, realmente, como é que deve ser rico, né? Como é que deve ser morar na Zona Sul? Não sei.
Eu não sei, cara. Não, você vai se preocupar ideia. Também com a pessoa te assaltar, levar seu celular e os seus dólares que estão ali sacados, se você tem tantos milhões na sua conta?
Não sei.
É, deve ser bom morar na Zona Sul, deve ser bom... Enfim, gente, Zona Sul é legal.
Deve ser
tem
ótimo.
Tem bastante transporte público.
Ah, sim.
Tem bastante condições, assim, pra receber os turistas. Mas a gente quer falar aqui o quê? Dos lugares...
Dos subúrbios.
Dos subúrbios. É. Dos lugares onde você pode ir.
Mais longínquos.
Eu, por exemplo, vou falar aqui... De Oswaldo Cruz, Madureira.
Salve! Salve, Madureira!
Nasci em Bom Sucesso, com um aninho fui para Oswaldo Cruz, que, onde morei até os 30 anos.
Uhum. Bom Sucesso era tranquilo, né, na sua infância?
É, eu acho que sim, não tenho lembrança. Não tenho. Mas então, Oswaldo Cruz tem a Portela. O meu amor.
Portela.
A águia da Portela.
Gente, a Portela é um caso de amor. Assim, quando a Portela ganhou recentemente, depois de 22 anos, sei lá, sem vencer um carnaval no Rio, foi uma emoção. Eu fui pra rua, chorei. Enfim, foi uma emoção muito grande. Mas, então, você que tá vindo pro Rio, não sabe onde é que vem? Portela tem ensaio, se não me engano, quarta... Ai, gente, que medo agora de errar. Não sei. Enfim, quarta e domingo, às vezes, rola um ensaio na rua. Mas você entra lá no site da Portela. É uma quadra bem gostosinha. Ela é metade fechada, metade aberta. Uhum. Tem uns camarotezinhos bem maneiros. Cerveja honesta, geladinha. Tudo a preço justo, assim.
E é maneiro também pra galera parar de querer focar só em Zona Sul também, né?
Sim.
É maneiro conhecer o Rio. Quer conhecer o Rio mesmo? Sai da Zona Sul, vai pros subúrbios.
Pô, e Madureira é o puro suco.
Pô,
cara,
Madureira, meu irmão.
É o charme.
Pô!
Pelo amor de Deus.
Fala, gente, olha só. Gente, isso aí você me tocou agora num assunto sério. Porque...
Baile charme é assunto sério.
Olha só, Não, gente, olha só. Existe um local que, na verdade, é embaixo do viaduto de Madureira. Que é o seguinte, lá é o ponto fervilhante da cultura suburbana do Rio de Janeiro. Por quê? Porque é lá que acontece os bailes charmes de Madureira. É lá que acontece os encontros, enfim, shows. Todo mundo que é suburbano tem que ter, não é possível, tem que ter ido pelo menos alguma vez na vida no
tem um centro cultural
viaduto.
Lá embaixo, né?
É tombado pelo patrimônio, acho que é estadual.
A CUFA tava lá, né? Que é a
Central Única das Favelas.
Central Única das Favelas é um lugar super...
Gente, sensacional.
Ou seja, é o lugar que tem que conhecer. Pra sobreviver no Rio de Janeiro, aprender a ser malandro, você tem que ir pra Madureira.
Sim, é maravilhoso.
E ainda pode comprar bagulho no Mercadão de Madureira, gente.
Pode comprar aquela erva pra tomar um banho de descarrego.
Também.
Pode. E aí tu vai estar protegidinho no Rio de Janeiro.
Esse baile charme, ele... Tinha um baile charme, na verdade. Esse baile charme, se eu não me engano, ele nasceu em Marechal Hermes.
Mentira!
Num clube. Eu esqueci o nome do clube, mas eu vou... alguém lembra?
Lembrando-se vagamente de umas histórias.
Eu vou procurar. Enquanto vocês falam, eu vou procurar o nome desse clube que tinha em Marechal Hermes, que era onde tinha o baile charme. Que começou lá essa coisa do passinho e tudo mais. Uhum. Esse clube acabou. E agora, eu acho que acabou, nunca mais ouvi falar dele. E...
Como a maioria, né? Acho que nunca mais vi nenhum clube assim que...
Também não.
Tivesse eventos e a galera fosse...
Mas o baile, o viaduto é um point, cara. Sobrevive, o bagulho é muito
é
louco.
Acho que é o único, assim, que...
E é muita gente. Eu fui lá num show, mas foi de rap. Eu e o Joab fomos lá num show de rap. Foi do Djonga, que tava lançando o álbum dele, Ladrão. Cara, tinha 3 mil pessoas no show. No viaduto de Madureira. 3 mil pessoas, gente. E gente do lado de fora. Minha amiga Tami, que abriu. Tami, beijo.
Beijo.
DJ Tami. Cara, era muita gente, cara. E assim...
Disco Voador.
O nome do clube?
Caraca.
Informação aqui.
Informação. Ângela falou de Marechal. Depois que eu passei a frequentar Marechal, eu acho Marechal a cara do Rio de Janeiro.
Sim.
Total.
Tipo assim... Um bairro pra representar o Rio, eu escolheria Marechal.
Sim. E sem falar da batata maravilhosa. A batata de Marechal, né?
A controvérsia.
Você não acha gostosa?
Não, é bom, só que é...
Hipervalorizada.
Daquele jeito,
Não, eu acho que ela ganha pelo absurdo da quantidade.
É um saco de mercado, né? Lotado de batata, tem frango a passarinho junto.
Isso, eu acho que o absurdo da quantidade que fez ela tão famosa.
O pessoal fala muito da...
Gente, se vocês estão vendo os gritos ao fundo, gente. Nós estamos no dia de Flamengo e Vasco, que
está
aí
informação.
Um excelente clássico para se assistir. Mas aí, no caso, você vai ter que vir embalado em plástico bolha, porque é o clássico mais tenso que tem no Rio de Janeiro.
Por isso que estava em silêncio.
Você estava falando do quê? De Marechal? Marechal. Eu lembro quando eu era criança, não tinha ainda batata de Marechal. Uhum. E às vezes eu ficava ali naquele ponto de ônibus, né, perto da estação.
Era
pra poder voltar pra casa. Nada, cara.
Já tinha uma fervida.
Era Sony. Pipoca de todos os sabores.
Não, ali tem comida de tudo quanto é.
Mas eu era criança, na época eu ficava impressionada com o negócio da pipoca, cara. Tinha pipoca de camarão, tinha pipoca de... Tinha, cara.
Deve ser um sazon.
Não! Tinha camarão na pipoca, cara.
Isso, cara.
Acho que aquele camarão seco, tá ligado? Seco, o pessoal compra pra botar momó. Cara, tinha de camarão, tinha de queijo, tinha com calabresa, tinha com bacon, tinha pipoca de todo jeito.
Marechal Hermes, falando Marechal.
Tem uma lanchonete icônica, que eu não vou falar o nome porque eles não vão me dar um salgado.
Quem
por causa
sabe?
Disso.
Olha que faz assim que a gente
mas,
ganhou,
hein? Mas,
quando a gente falou do Vinícius... Vinícius, beijão,
beijo,
chefe
Vinícius.
Ele convidou a gente pra jantar.
Aí,
será
ó.
Que eu falo? Qual,
Ai, será, eu? Gente?
Que todo mundo que vai a Marechal vai e procura essa lanchonete.
Fala
no final do episódio. Não, pode falar agora.
É a Lux, vocês não conhecem?
Não.
Tem da torta, das tortas.
Maravilhosas
pastel.
Massas de pizza. Que
sobrenaturais
aquelas
pizzas. Brinca comigo que eu vou passar lá na
boca. Sério, cara. Todo mundo. E é, tipo assim, aquela lanchonete tem anos.
Eu quero comprar camarão seco pra fazer pipoca agora.
Gente, agora. Vamos sair daqui e vamos comer pipoca.
Centro de tradições nordestinas.
Inclusive, jogar pipoca.
No Mercadão de Madureira, você vai achar o camarão seco aí pra fazer teu bobó. Fazer teus negocinhos, tua pipoca
informação.
De camarão aí.
E mais o quê? Eu gosto particularmente, é um lugar que eu curto bastante, mas não é necessariamente subúrbio. É, mas não é. Que é, como você falou, que é o Centro de Tradições Nordestinas, também conhecida como...
meu Deus!
Feira de São Cristóvão. É, Feira de São Cristóvão
Cristóvão
Nordestinos.
Paraíba
chamava
orgulho.
De Feira de Paraíba e agora chama de Feira de São Cristóvão
de tradições...
e Centro de Tradições Nordestinas.
O termo Paraíba é uma coisa pejorativa que o carioca usa muito para designar as pessoas.
Tem esse problema.
Norte e Nordeste, inclusive aquele o bicho lá que está na presidência, né? Aquele ser, ele fez
repugnante.
Até um comentário depreciativo.
É verdade.
sobre paraíbas, né? Justamente porque aquela coisa é carioca e isso, infelizmente, é um termo verdade. Muito usado aqui. Mas é a Feira de Tradições Nordestinas.
É um lugar maneiro pra ir, hein? Várias comidas gostosas lá.
Tacacá. Você já comeu tacacá?
Não. O que é isso? O que é isso?
É tacacá. Do norte, né?
Nós estamos aqui ainda na rota do camarão seco, hein? Camarão seco. É feito com as folhas da mandioca. Você tem que ferver o suficiente
tem
pra você não morrer.
Nessa receita?
Tem.
Como é que é?
Tô gostando.
Você tem que ferver o suficiente.
É, porque a folha da mandioca ela tem um veneno.
Mas, gente.
Aí você ferve, né? O tempo lá que eles sabem que é
não
o suficiente.
É o tal do tucupi? Essa parada aí?
É outra receita.
É outra
tucupi não é peixe?
Não, gente, tucupi é uma planta que ela é meio venenosa e é muito famosa no Acre.
Que fica acho 7 dias.
É, acho que não a é a da folha.
É... brasileira é cheia dessas coisas.
De e aí você come a folha do tucupi. Cara, o pessoal começou a buscar gastronomia indígena. Essa porra mesmo, ela vem da mandioca braba. E aí a galera viu que desprezava aquele líquido ali quando ia fazer a farinha de beiju. E aí começou a usar, e o pessoal usa muito no Acre. O prato mais famoso do Acre, acho que é pato no tucupi. E você isso. fica com a língua dormente
sim,
quando você...
Sim,
eu quero viver essa experiência.
Olha só,
você come.
Fica, então, com essa substância, eles fazem lubrificantes para fins sexuais.
Jura?
Para o sexo oral, com a sua boca vibrando, uma coisa.
Ah, é verdade.
Porque dá um negocinho... Olha,
testa,
gente, a cachaça
testa,
de jambu...
É horroroso.
É, a cachaça de jambu...
Ah, olha, sim.
Não, ó, tá tudo muito bem, tá tudo muito bom, mas a gente tá contando só coisa boa, dando diquinhas. Mas cadê o negócio aqui da sobrevivência que eu não tô vendo?
Lá vem um selo derrota.
Eu quero ouvir historietas de situações
que só
constrangedoras, coisas que só o Rio de Janeiro pode proporcionar quem mora aqui, quem vem pra cá.
Isso aí.
Então, meu nome, Bouzan, nós da família Bouzan viemos para o Rio e nos estabelecemos ali no bairro de Paciência, que é um bairro que na época era quase rural, né? Bem na extrema zona oeste, quando esse nome ainda nem existia. E aí o meu tio Haroldo, beijo tio,
beijo.
Ele estava indo para Madureira, né? Que se você quiser comprar roupa de noiva e de noivo em Madureira é o local. Você vê, tem lojas maravilhosas de noivas lá. E aí ele foi comprar a roupa de noivo dele, porque ele ia casar, e estava voltando para casa, ali já na estação de Paciência, descendo a passarela, quando de repente foi assaltado.
Meu Deus.
E a dica do tio Haroldo é, ande sempre de meias. Por que será? Por que será?
Por quê?
Gente,
por quê?
Muitos eu não sei, eu não faço ideia do
porquê. Por quê, gente?
Pra não ficar com chuleta.
Cara de pau.
Eu tô com medo.
Muita cara de pau. Tá simulado. Eu tô contando essa história pela segunda vez. Ela tá fingindo surpresa.
A gente tenta, sabe, fazer um negócio profissional. A gente tenta aqui ser o quê?
Aqui
um
é a verdade.
Atriz, mas a pessoa
negócio
tá aqui me denunciando.
Para tudo. Então, meu tio foi assaltado. Roubaram a roupa de noivo que ele tinha comprado.
Meu Deus.
Roubaram a roupa que ele estava vestindo. Roubaram a cueca do titio.
Cara, isso é vacilo.
E conta a história que ele vestiu a meia no pênis pra poder voltar pra casa.
Quem tem mais de 30 anos, o pessoal também é novinho aí.
Sacanagem.
Que conhece, é um ensaio clássico do Red Hot Chili Peppers.
Sim.
Com todos like Tio Haroldo.
Ou seja, Tio Haroldo que lançou a moda.
Tendência.
Qual
tendência.
É, tá? Você veste ali uma meia, né? Você tem que ter um pênis também que vai encher essa meia, porque tem a meia.
Meu Deus.
Ou então você vai ter. Não. Ou então você pode colocar também no saco.
Saco vai
que aí, dá aquele volume.
Não vai ser bonito.
Gente, mas
de
assim,
ver.
É esculacho. Deixar
não
a pessoa
é, foi esculacho, foi esculacho.
Ou esse ladrão tinha assim uma coisa, uma fantasia, um fetiche, não sei.
Isso daí foi esquisito.
Sumisse meu tio Haroldo, não sei se você ia falar isso, não. Meu tio Haroldo é conhecido por ser muito feio, mas muito legal.
Oh, meu Deus.
Esculacho mesmo, aí, esculacho.
Mas assim, de um modo geral, o que a gente pode dar de dicas pra quem não é do Rio e quer sobreviver na cidade do Rio de Janeiro?
Aprenda a passar calor.
É.
Não, porque, tipo assim, eu tive um professor que veio do Nordeste, né?
Sim.
E ele ficou espantadíssimo com o calor daqui.
Não é,
e todo mundo acha isso. Que o Nordeste é mais quente do que o Rio.
Exatamente. Só que ele falou que não. Ele
é
falou
que aqui é úmido.
Ele falou, não,
e lá tem uma brisa.
Ele falou dessa brisa, né? Que ventava e tal, ficava fresquinho e tava com dificuldade de se adaptar aqui no começo, sofrendo muito de calor. Mesmo,
você liga o ventilador e vem uma massa quente na tua cara, incinerando, deixando aqui só o osso.
Gente, é muito
calor,
tenso.
Você toma banho, sai, continua, não sabe se é
você
água
já
ou se
sai,
suor.
Você já sai suado.
É possível suar se molhando. Eu já comprovei.
É sinistro,
é possível,
gente,
sentir calor dentro da piscina, no Rio de Janeiro.
A água fica quente.
É como
quente.
Se você estivesse ali de olho, ali no...
Cozido.
No ofurô. Isso. Só que não é um furô.
Banho-maria.
No banho-maria.
No banho-maria.
Você está ali.
Eu sinto um ensopado de frango ali.
É.
Torrando.
Mas me fala aí, você que mora no Extremo Oeste, assim como o Bu também, tem suas raízes no Extremo Oeste, como é a questão, assim, do transporte? Não, assim, me fala aí, negócio de trem... Porque assim. Me conta aí o trem! Me conta do trem! Me conta! Como sobreviver no trem?
Vai até, né? Algumas
só tem
partes,
uma linha,
só tem o que sobra, né?
Que
então,
é a Santa Cruz.
Eu recomendo a pessoa vir com uma preparação física bem legal, porque vai andar muito!
Uma
vai
bicicleta ajuda! E tu acha que tu vai ter aquela bicicleta?
Não tem ciclovia
do banco,
na Zona Oeste.
Que você pega e usa.
Patinete!
Patinetes motorizados e bicicletas alugáveis? Não tem!
E se você está pensando, não, mas eu vou e pego um ônibus. Não, mas você vai ficar preso no trânsito? Não vai sair do lugar, então é melhor aprender a andar?
Aí,
com certeza.
Aí você vai já tá suando, andando, correndo.
Na extrema Zona Oeste, o pessoal é mais magro, hein? Porque anda muito.
Ó, uma parada muito importante também é: aprenda a fazer cara de mal.
Isso.
Você vai andar na rua, aprenda a fazer cara de estar sempre puto.
Não fica maneirinho, não, que nem vocês turistas são, que fica sorrindo pra todo mundo. Ninguém quer o seu sorriso. Tá todo mundo puto.
Que bicho.
Todo mundo com raiva, passando calor.
Atenção pra cara que a Angela
não
fez.
Fica rindo.
Mas é porque a cara de mal é uma proteção pra ninguém vir querer te assaltar.
A
pessoa vai pensar duas vezes, pô, vou assaltar aquele maluco ali.
Cara, ele que vai me assaltar,
é
isso?
Você vai assaltar o cara você vai sair que nem seu tio Haroldo.
Uma disputa, né?
Só com a meinha.
Uma disputa de a cara mais feia que é que vai assaltar.
É uma defesa, é uma defesa.
Eu já me defendi de assalto no ônibus na época de carnaval. Eu tô sempre trazendo essa história de carnaval. com um tamborim.
Como é que foi? Conta
porque
isso.
Porque eu tava
isso.
No ônibus com um grupo, três meninos meio que cercaram o nosso grupo.
Mentira.
Acharam a gente cara de otário. Só que aí nós levantamos.
Tá pensando o quê?
No cara de mal? Não
se eu tivesse mais
porra?
O quê? Embriagada.
Ah!
O álcool. Porém, estava armada com...
Um tamborim.
Aí eu fiquei naquela de, se vier, eu vou tomar porrada.
Tomar tamborizada.
Aí, não fica andando de fone. Que nem eu fiz uma vez, o menino tentou me assaltar, só que eu não entendi que ele tava.
Que? Não paro!
Ele falou, me dá, na época era MP3, ele, me dá teu MP3, eu falei, eu não. Aí tinha um cara do meu lado, ele, ô menina, ele tá te assaltando.
Tá, obrigado.
Aí ele intimidou o garoto, né? O garoto saiu, mas ficava assim, olhando assim pra trás. Ih. Eu, caraca, ele tentou me assaltar, gente.
Eu nem percebi. Ou seja, se você for um desligado,
nesse dia eu tava com fone de ouvido, então recomendo não usar fone de ouvido e ficar distraído.
Essa parada de fone de ouvido já quase custou minha vida.
Olha aí.
Eu estudava na UERJ, que é a Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Estudava à noite e voltava no último trem... pra Zona Oeste, lá, o bairro de Paciência, é a única linha que vai pro lado de lá.
Evita pegar o último trem, porque só tá catando os fantasmas que tem pelo caminho.
Eu, inclusive, e uma... e uma galera. E aí, a gente passando ali por um bairro... Será que eu falo qual que é o bairro conflituoso que a gente tava passando?
Fala.
A gente tava passando por Senador Camará.
Senador Camará.
Senador Camará. Quando você consegue passar, significa que ninguém roubou os cabos da estação. E aí, nesse caso, não tinham roubado. Estávamos passando pro Senador Camará, rolando aquele tiroteio e eu ouvindo minha música no fone. Não tô nem sabendo, tô nem vendo. Daqui a pouco, alguém botou a mão nas minhas costas e me arremessou no chão. Vrau! E eu,
delicadamente.
Eu fui arremessada e todo mundo no chão. Caraca, o que tá acontecendo? Era tiroteio, a galera toda deitada no chão. Então... mantenha-se atento pra andar no Rio de Janeiro.
Eu também já puxei uma garota que começou um tiroteio. A gente tava numa escola, né, no CIEP, e tava tendo tipo uma festa e tinha umas bandinhas de rock tocando.
Uhum.
Começou uns tiros lá. A garota ficou paralisada.
Eita. O medo, né? O medo paralisa.
Acho que ela nunca tinha passado por isso, uhum, né? Aí eu tava assim, escondida atrás da pilastra. Olhei pra garota parada, assim, igual a banana. Fui, peguei ela, botei ela atrás da pilastra. Ela. Sempre tem alguém pra tentar. Sempre.
Sororidade.
O cara me tacou no chão e sobreviveu.
Ou seja, carioca, ele é solidário. Mas ele é solidário de um jeitinho, bem típico.
Ajuda a gente, né? A te ajudar.
Ô, seu idiota. Você não
porra, tá vendo o negócio aí? Então, falar aqui de guarda... Gente, de novo, eu vou voltar aqui de não reagir assaltos.
É assim, pelo amor de Deus.
Não se dispor. É porque eu quero fazer uma introdução.
É pra intimidar a pessoa de te abordar, pra evitar que a pessoa te aborde.
Se abordou, já era.
Se abordou,
tudo.
Já era.
Então, eu já escutei falar de amigos, de pessoas da minha família, que dirigir no Rio é uma coisa muito ruim pra quem é de outro lugar.
Sim, já ouvi também
reclamações. Eu tenho pessoas da minha família que, né, pessoas queridas do meu coração, família do meu coração, lá de Americana, que vinha pra cá e falava, gente, é impossível dirigir aqui. Isso aqui é uma loucura. Então, é mão na buzina.
Sem lei.
As pessoas não podem ver a seta, que elas aceleram. Hoje eu passei por isso pra chegar aqui na gravação. Você dá a seta, a pessoa tá lá longe.
Ela vem aí, que vem.
Caraca, ele vai virar. Não posso deixar isso acontecer. Eu vou impedir. Eu vou correr, eu vou
se virar. O carioca é competitivo.
É como se ele estivesse ganhando alguma coisa que eu não fui informado. Que na época também eu não deixaria se eu estivesse ganhando alguma coisa. E ele vai lá.
É tenso.
E isso, assim, é moto, pessoa... Passei por isso. Mas deixa eu contar aqui a minha história do guarda-chuva.
Conta a história do guarda-chuva.
Não, só falar da seta, que eu não dirijo, eu sou pedestre, mas eu vejo as setas... Assim, eternamente. Eu tento atravessar e eu, pô, ele tá com a seta ligada, então ele vai entrar nessa rua. Só que não.
Isso,
não
ele
entra
passou
e eu vejo as setas assim, ligadas eternamente.
Sim. Imagina você como pedestre.
Observei isso.
Isso também afeta, porque você às vezes está esperando a pessoa dar seta pra ver se vai entrar.
É, pra atravessar a rua.
Pra atravessar e ele dá a seta e não vai. Segue vai direto e se atropela.
E quando tá com o alerta ligado? Atenção, idiotas! O alerta ligado usa a mesma luz da seta, cara! Hoje eu passei por isso, o cara tava com o alerta ligado.
Perfeito.
E depois ainda me xingou porque eu não vi que ele tava dando a seta. Como que eu ia ver que
perfeito,
ele tava
perfeito.
Seta?
Gente, então, aí voltando aqui. As pessoas que andam comigo no carro, infelizmente já viram uma parte da minha personalidade da qual eu me envergonho.
Ah, achei interessante.
Adoro mesmo. Se transforma.
Eu fico tal qual, pra quem já falei isso aqui outras vezes em outro episódio, eu fico tal qual o episódio do Pateta, Jack and Hyde. Que ele vira uma outra pessoa. Mas eu estou tentando melhorar.
A carioca no trânsito.
É isso.
Gente.
Mas aí por quê? É um nível de estresse, mas eu tô tentando. Aí eu saio do trabalho, eu trabalho em Jacarepaguá e passo todo dia num pedacinho ali na Merck, perto, quem conhece?
Delícia.
Hotel Mirante, Merck, Atacarão de Jacarepaguá patrocina a gente. Aí eu passo e tem assim, são duas pistas para você seguir em frente. Só que é uma fila, porque são duas pistas, aí tem mais duas do lado, pra quem vai fazer o retorno? Aí eu vou ali bonitinho na fila, aí vem gente pela outra pista que é pra fazer o retorno, porque as pessoas são mais bonitas do que eu.
É.
Então elas já vêm por fora, pode, né? Pra entrar na minha frente.
Só pode se achar, cara.
Eu já tenho, meu carro já amassou ali, porque eu já bati, já fechei, já tentei fechar, inocente, um caminhão, etc.
Meu
a
Deus.
Última vez...
Cara, eu acho que eu vou ser que nem a Angela dirigindo.
Eu sou essa
aí, pessoa.
Na última vez, eu tava dando carona pra uma amiga que trabalha comigo. Ela tava do meu lado, eu estava ali bonitinha, dirigindo. Aí eu, novamente, né? Chegou todo dia, como todo dia. Cheguei ali naquele lugarzinho, o cara fazendo força pra, passar,
pra passar.
E eu, não vou deixar. Só que esse cara, ele tava com algum problema, uma dor de barriga, ou tava indo atender alguém. Não sei o que que houve. Que... Ele continuou forçando e eu continuei impedindo.
Eita, Lelê.
Será que tinha algo errado neste carro?
Continuei, venci porque eu estava à frente.
Venceu pela insistência.
Aí cheguei um pouco mais à frente e o sinal fechou. Momento de tensão. Aí eu olhei pelo retrovisor.
Aquele olhar.
Ele abriu a porta, ele saiu do carro.
Mentira! Mentira, Angela.
A moça do meu lado quase morreu.
Você devia estar transparente nesse momento.
Não, eu falei, bem...
Tô nem aí.
Jogou pra Deus.
Era assim, uma mão segurando o cu e a outra, né, falando, Deus...
Tá contigo.
Posso morrer, mas vou morrer lutando.
Inclinei
o meu corpo para baixo para pegar uma coisa que estava na parte, num porta-trecos do meu carro.
E o que que era? O que que era?
A minha amiga de trabalho pensou que eu estava armada.
Que isso?
Provavelmente o rapaz também pensou, porque filmado, deu pra ver o movimento, que dá pra ver o movimento. Eu me abaixei bem tranquilamente, tal qual uma psicopata. E fiz o movimento para pegar o quê? O quê?
O quê?
Um fuzil? Uma pistola? Uma arma? Não! Uma guarda-chuva!
Mentira, Anja!
Para que você pegou um guarda-chuva?
Aí o que, que ele fez? Eu acho que ele ia até a minha janela. Quando ele viu se inclinando, ele só deu um tapinho no carro e voltou pra dentro do carro.
Mentira! Mentira!
Gente, eu tô falando. Se ele fosse me bater...
Senhor!
Você pegou o guarda-chuva pra se defender.
Obviamente. Sim, sim. Ele vai dar uma guarda-chuva na barata dela.
Caralho, ao mesmo tempo.
Duas dementes. Diz aí que
gente,
você vai fazer.
Gente, eu tô chocada.
É isso, então é isso, tá? Se você vier pra cá alugar um carro... Boa sorte.
Aproveita e finge que tá pegando o negócio embaixo do carro.
Leva o guarda-chuva.
Gente, que história. Gente. É, eu tô chocada.
Tem 15 dias essas histórias.
Mas isso aí usa. É um perigo, hein, gente? Vai que o cara tá armado. Porque tem gente que, por muito menos que isso, desce do carro armado e vai tirar satisfação, né?
O negócio da turma do guarda-chuva, isso sei lá, aí. Dependendo de onde você estiver andando, você com o guarda-chuva na mão, você é confundido com alguém armado real. Né? Alguém armado de verdade.
Não é qualquer
pode ser alvejado.
Isso não acontece com qualquer pessoa, né, gente?
É, você tem que ter uma cor específica na pele, você tem que estar em um lugar específico.
Um endereço específico.
Você tem que estar.
O estereótipo específico para ser comum.
Exatamente. E agora isso ficou mais acirrado ainda porque nós temos uma pessoa que estimula esse tipo de reação dos homens da lei, dos homens a serviço do Estado. É, para reagir desta maneira.
Sim.
Matando pobre preto. Sim, sim. Né? E se tiver com qualquer coisa que possa ser confundida, até um saco de pipoca, veja
um
aí.
Um saco de pipoca, furadeira, chuteira, ou seja.
Tome cuidado.
Ou nada na mão, ou seu filho de 2 anos.
Isso, verdade. Então gente, é isso. O que mais que vocês usam pra fazer aí essa coisa? História,
a minha
história de
da cara amarrada funciona muito.
Usa um terço pra rezar. Não. Sem brincadeira.
A minha cara amarrada funciona muito. Eu nunca fui assaltada na minha vida.
Eu também nunca fui, não, mas eu tenho uma cara de mané.
Mas aí não sei onde eu ando. Eu sei que eu nunca fui assaltada, eu só ando com tralha. Eu nunca ando assim, sozinha, sem assim, carregar peso. Eu só ando cheia de coisa, de parada de bateria, de. E nunca fui. Gol!
Do Flamengo de novo?
Gol do Flamengo. Gente,
pô,
gol.
Já tá quanto esse jogo?
Então. Peraí, gente, calma aí. 3-1 do Flamengo! Vai ter que tirar isso aqui na edição, sim, será?
Gol do Vasco?
Não seja flamenguista. No Rio de Janeiro.
Que isso?
Que porra é essa, Natália?
Eu vou apanhar agora!
Que porra é essa, Natália?
Eu vou pegar no guarda-chuva, gente, socorro.
Que merda é essa, Natália? Você como tá querendo assim? O quê? 5 minutinhos? Ah, 5 minutinhos de alegria, o quê? Quando a gente fala o quê? Nós estamos remetendo aos famosos baile funks, aonde tinham...
Porradaria!
Lá do ala do B.
E os DJs, eles faziam 5 minutinhos de alegria, que era 5 minutinhos de porrada.
Porrada generalizada.
Aonde a sua testosterona, né?
Eu achava interessante, porque era organizado, o nego se estapeava lá, acabava 5 minutos...
Clube da Luta, certo, Clube da Luta, todo mundo acha maneiro. Né? 5 minutinhos de alegria, a pessoa critica.
É verdade.
É o mesmo princípio.
Depois voltava a ser amigo.
Esse negócio de 5 minutinhos de alegria me lembrou aquela brincadeira da infância, né? 7 minutos no céu.
Que isso?
Mas esse episódio
nunca brinquei mesmo.
Não é sobre isso. Gente, você entrava com seu amiguinho num armário,
ah,
um negócio
já vi no
assim,
filme.
E podia fazer o que quisesse.
Que isso? Dark Room. Dark Room, Dark Room infantil.
Gente, é criança?
Tô chocada.
Mas me fala isso. Você é criança? Isso. Adolescente, né?
É, adolescente. Hoje em dia, pra mim, todo mundo é criança, né? Cancela o jovem. A gente tá velho, todo mundo fica criança.
Não, mas
todo
se ela da mista é só beijo e talvez beijo. Que pode ser abraço, aperto de mão, não sei o que, não é isso? Dependendo da fruta?
Pode ser um monte de coisa dependendo da fruta, né? Mas
isso.
Aí tu posiciona aquele amigo de confiança que é a pessoa que vai tapar teu olho e vai ficar te falando qual que é o gatinho que tu tá afim pra falar o salada
mista. Mas às vezes o cara vacila contigo e aponta numa pessoa que não tem nada a ver.
É, só voltando aqui rapidinho ao tema, que eu lembrei de uma história. Eu falei da Portela ainda agora, uma vez saí bem tontinha da Portela, assim. Aí eu tinha o quê? 2 latões de Brahma na minha mão. Brahma patrocina a gente. Vou botar, falei o nome e já é. Tinha 2 latões de Brahma, porque tinha. A gente já não tinha mais onde enfiar a cerveja, mas eu estava com fome. A larica do álcool. Aí uma coisa pra você sobreviver no Rio de Janeiro é você saber o quê? Pechinchar, fazer negócios com o mercado informal. né? Que aqui saí. É mais formal do que qualquer coisa.
No trem saí, você sai bem alimentado.
Saí, por um na, preço porta, na porta justo. Da Portela tinha o quê? Churrasquinhos. Oh, e eu estava com vontade maravilha. De comer aquele frango empanado com aquele requeijão por cima.
Que delícia!
Era eu e outra pessoa, eu troquei. Dois latões, dois churrasquinhos.
Olha, okay. Jura? Aí, tem desenrolo,
tem desenrolo, tem que saber desenrolar. Tem desenrolo, entendeu? Só chegar à conversa, faz que escambo. Delícia. É escambo que fala?
É.
Escambo. Entendeu? Aqui nossa, você não precisa delícia. Ter só dinheiro. Você pode, você tem
só
que
precisa dominar ter uma conversa do escambo. Boa, né?
Em qualquer coisa.
Tem que isso. ter lábia.
Fala, Natália, quer falar alguma coisa?
Outra coisa que eu vou falar. Se chegar pedindo... Positivo. Chegar pedindo bolacha, vai tomar tapa, hein, ô paulista?
A Bu tá agressiva. Ela voltou, voltou que voltou.
Voltei!
Então, trem no Rio de Janeiro. Você pode comprar de tudo no trem no Rio
gente,
de Janeiro.
Gente, você pode comprar de tudo.
De tudo.
Você pode comprar faca, molador de faca, fantasias eróticas, doces, sorvetes. É tudo.
Ô, que porcaria.
Você pode comprar chaveiro que acende, que ao mesmo tempo é um canivete, que ao mesmo tempo... Cara, é tudo. Descascador
armas
de...
Armas brancas
de...
no Rio de Janeiro.
Armas brancas. Armas brancas.
No trem, tu pode comprar tesoura.
Tesoura.
Numa boa.
Cara.
Todo material de costura, elástico, se tiver precisando.
Salame.
Tem
feira, iogurte,
tempero fresco.
Cara, tem um maluco sensacional que vende um descascador de legume e ele passa a vida descascando legume. A mulher dele recomendo. Deve adorar, porque aí ele já chega com os legumes descascados.
Recomendo descascador.
Não, de tudo você encontra no trem.
Empadinha.
Tudo.
Vem
tudo.
Uma mulher que vende. Empadinha caseira. Empadinha caseira feita
ah,
com
sabe
margarina.
Que tem? Vende?
Com azeitona.
Azeitona com caroço?
Frango e queijo. Azeitona com caroço.
Você não vai quebrar o dente. Olha aí, bota aí no nosso manual de sobrevivência.
É um
vende
real,
no
hein,
trem padrinha. Hambúrguer ou sanduíche.
Como assim?
Sanduíche. Você vai comprar um podrão?
Podrão é. No trem, é?
No trem.
Isso aí eu ainda não
esse
peguei, não.
Prontinho, na caixinha, só escolher
caraca.
Qual que você quer.
No, aí, tá vendo aí?
Não
estamos
tive
evoluindo.
Coragem, porém achei muito interessante.
Estamos evoluindo.
É só de
vem de fone,
também.
Vem de carregador de celular, gente.
Cara,
é
o cara tava
nível.
Vendendo essa semana passada.
E eles vão gritar muito.
Um carregador de celular que era tão resistente que ele podia se pendurar nele. Você pode se matar, se enforcar. O cara, sem brincadeira, ele pegava o troço, fazia um nó uhum. em cima, assim, no trem e se pendurava o peso do
caraca.
Corpo inteiro pra poder mostrar como o troço era resistente. E eu olhando aquela
caraca, boca, fio de cobre.
É.
O bagulho é doido, gente.
Hoje o rapaz tava vendendo um MP3, aí falou, ah, esse aqui, esse MP3 é resistente? Ele é de ferro. Aí tacou no chão.
O quê?
E depois pegou, tá vendo como ele é resistente?
Gente, é de tudo.
Cara, se quebra,
impossível
é
ser de ferro, né? Mas tudo bem.
E tem também a galera de dança, de música, dos trens.
Caraca!
A gente tem a nossa conhecida, nossa amiga querida Ioli. A outra Ioli, não é Ioli ex-Matildas, Ioli Amâncio. Beijo, querida. Ela e o marido fazem essa coisa de música no trem. Eu não sei qual estação agora, mas elas ela e o marido fazem, né? É o do
banda
Orim.
Gente. Falou da Banda Gente?
Da Banda Gente. Ioli da Banda Gente, vocalista.
Que está fazendo aniversário no dia que nós estamos gravando o programa.
Sim, hoje é aniversário.
Parabéns.
Dele.
Ela vai ouvir no futuro.
É, no futuro.
Mas estamos mandando aqui energias boas.
Gente, eu não sabia. Nossa, olha aí que ligação. Tá vendo aí? Ela e o marido fazem essa coisa de fazer música no trem, levar arte. Tem o pessoal da dança que faz aquelas danças muito boladas do hip hop.
Cara, eu tô encontrando direto a galera fazendo break.
Isso,
eu vou até
break.
Falar da página deles aqui, porque eles são show de bola.
Fala.
Fazem uns passinhos maneiríssimos. O nome é No Balanço do Vagão, Marginais
olha
Padrões.
Olha isso.
Eles são
porra.
Sensacionais.
Sensacional.
Toda vez que eu tô pegando o trem, eu tô encontrando com eles. Eles estão dançando, passando uma mensagem legal. Os caras são sensacionais. Entra lá na página.
Gente, eu lembrei de uma coisa muito legal. Não sei se tem em outras cidades. Que são os grupos de Facebook dos bairros.
Ah, é, tem. Não, mas deve ter em outras cidades, sim. Não é possível. Outros
você
lugares.
Você fica sabendo de tudo. De
é
tudo.
Verdade.
Onde está tendo tiroteio. Onde, cachorro que fugiu.
Ah, mas deve ter, sim. Fica é verdade.
Muito
é muito importante. É importante.
Então, eu tava falando que carioca não é essas belezuras todas, mas tem carioca, ele brilha, assim. É porque quem mora aqui, a gente fica meio broxa, né? Porque vê umas paradas que poderia ser melhor. Então, eu tô lendo aqui uma história, por exemplo, que aconteceu em meados, porque eu já estou falando para o futuro. Aconteceu no dia 16 de agosto, no Morro do Adeus, no Complexo do Alemão. Apareceu um turista lá, um turista australiano, segurando uma garrafinha, bem bêbado. e não sabia por que ele tinha ido para lá. Virou dentro aí de um grupo do Facebook do Morro do Alemão. Alguém botou: atenção, povo, tem um gringo perdido no Adeus. Várias fotos com ele, ele dando beijinho nas pessoas. Aí o René Silva, que é conhecido pelo perfil do Voz da Comunidade, foi lá conversar com ele. Ele disse que não sabia como tinha ido parar lá. Aí perguntaram para ele onde era o hostel dele, chamaram o Uber, colocaram lá e depois viram que entregaram o australiano no hostel. Tá vendo? Então, assim, o carioca,
Nem tudo é malandragem.
Não, e assim, foi parar dentro de uma comunidade.
Cuidou do turista direitinho.
A gente cuida bem. Claro, gente, tem coisas que acontecem em qualquer lugar do mundo. É que, né,
isso aí. A gente fala mal, mas só a gente pode falar mal.
Sim.
Quando alguém de fora vem falar mal, não vem falar mal do Rio de Janeiro, não, meu irmão. Lava-se a sua boca.
Como é que ela fala?
E o negócio?
Fala mal não, meu irmão.
Meu irmão.
Não me chama de brother não, meu irmão. Não, cara, era o contrário. Não me chama de irmão não, brother.
E o negócio do vamos marcar? Será que só tem no Rio?
Eu acho que só tem aqui.
Quando a pessoa fala pra você... registrada só no Rio.
Eu acho.
Quando a pessoa fala pra você, não, sim, depois de não ver a pessoa tanto tempo, e fala, não, é isso aí, vamos nos reencontrar, vamos marcar. O que que isso quer dizer? Pra pessoas de fora.
Quer dizer que nunca vai acontecer esse encontro.
Quer dizer que nós somos simpáticos e educados o bastante pra falar que a gente não vai se ver. Mas a gente quer ser legal.
A gente quer deixar aí no ar.
Jogo por invertido.
O carioca é maneiro, né, gente? A gente fala, nunca mais quero te ver. Não, bora marcar. Vai aí, pô.
Vamos pegar
uma
praia. Vamos pegar a praia.
Isso aí, cara. Aliás,
uma coisa que carioca quase não faz é pegar praia. Exatamente. Ainda mais que mora pro subúrbio, longe dos centros urbanos. Assim,
agora na Zona Oeste é difícil pegar praia.
Porque é uma tour, gente.
Mas
BRT.
Também não tô me sentindo falta, porque essas praias estão zoadas.
Mas eu pegava praia pro lado da Costa Verde, pô. Praia de Zona Sul. Leblon, o negócio é Costa Verde ali, tu vai pra Coroa Grande, tu vai pra Curuçá.
Nunca foi pra esses lugares.
Eu vou dar o papo no episódio da Zona Oeste aí, que é onde que a galera da Zona Oeste vai na praia.
Fiquem ligadinhos!
Temos episódio? Temos episódio, né?
A gente vai marcar essa parada aí.
Então, não tem a céu.
Não tem a céu.
Pode puxar, puxa aí, Natália.
Vamos marcar essa parada aí.
Não é assim, gente.
Vai,
tá.
Bom, bora marcar?
Esse encontro você não pode adiar.
Fica no ar.
Essa parada aí.